entrevista.
Muito bem, recebendo a secretária de Infraestrutura do Estado, Fernanda Batista. Ela está acompanhada do prefeito de Afogados e presidente da MUP, José Patriota, o vice Alessandro Palmeira, o responsável Girleno, responsável pelo setor, responsável pela Compesa, gerência regional, o Washington Jordão, chefe de distribuição e outras, assessoria, pessoal que está aqui acompanhando. A secretária está desde ontem aqui na região do Pajeú, ontem esteve em Serra Talhada, Triunfo, e hoje tem agenda aqui no médio da região. Primeiro, a avaliação desses passos iniciais da sua agenda aqui no Pajeú, secretária. A senhora esteve em Serra Talhada numa demanda que também nos interessa muito, que é o aeroporto Santa Magalhães e a qualificação dele para receber os voos da Azul. Esteve em Triunfo também. Que avaliação a senhora faz desse primeiro dia no Pajeú? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui. Agradecer a receptividade do prefeito, Zé Patriota. Agradecer a presença também do prefeito, do vice-prefeito, Sandrinho, de todos os vereadores, em nome de Luiz Besourão, do representante da Compesa, né, de Gilene, e de Luiz de Castro, do DR, que também tem dado muito, muito apoio, né, nessas visitas e nessas ações. O resultado tem sido muito positivo, Nil. A gente verificou, acompanhou de perto, né? Ainda tem técnicos nossos da secretaria acompanhando os técnicos da Infraero. Na verdade, eles vêm atender um pedido que o governo de Pernambuco levou no início de junho, lá na presidência da Infraero em Brasília. Eu fui pessoalmente e a gente solicitou essa vinda dos técnicos para justamente apoiar o Estado para fazer um plano de operação de voos, né? O aeroporto já tem condições de passar a ter a operação de voos. A gente já está com a negociação bem na etapa final mesmo, com as Azul Linhas Aéreas, para passar a ter voo comercial. E a Agência Nacional de Aviação Civil, que a gente também tem consultado e tem tido muito contato, nos garante que é possível, né, tecnicamente, de acordo com a infraestrutura existente, passar a ter a operação de voo, iniciando com uma ou duas vezes por semana e depois aumentando a frequência. Então, o objetivo da gente é, de fato, trazer essa operação comercial ainda em 2019, e agora, no mês de agosto, a gente deve ter essa indicação de quando efetivamente vai passar a ter esse início de operação de voo comercial, que a gente entende que tem um impacto muito positivo, claro, em Afogados da Ingazeira, enfim, mais de 15 municípios no entorno de Serra Talhada.
O que eu estou entendendo é que falta apenas, digamos, sensibilizar a Azul para ou forçá-la ou cobrar que ela inicie essa atividade pela condição do aeroporto de momento e aí trabalhando em paralelo as ações que faltam para que ele tenha voos ainda mais regulares, possa até receber outras companhias aéreas. Seria isso?
Na verdade, a Azul demonstra total interesse no início de operação. Esse ajuste final, na verdade, é em relação a, por exemplo, nesses últimos dois dias foi feita a instalação do pórtico, né, de identificação, enfim, da questão, sim, da segurança, uhum, né, daquele raio-x
para
o check-in, que todo passageiro passa em todo aeroporto. Isso foi instalado, está, né, concluindo a instalação no dia de hoje. A estação meteorológica automática tem funcionado, é uma das mais modernas. Existe uma autorização por parte da ANAC, que agora é essa finalização para poder, de fato, né, a Azul pede entre 2-3 meses, geralmente, depois de ter tudo instalado, que é a fase que a gente se encontra hoje, para poder iniciar a operação. Então, na próxima semana, a gente está se reunindo com a diretoria da Azul para ter essa data efetiva e a gente traz essa informação assim que confirmada.
E a senhora, o Estado é entusiasta de que a Infraero possa gerir o aeroporto no futuro ou o Estado vai fazer a gestão?
A Infraero tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, né, na implantação dessa operação de voos, né? A gente tem a intenção não só da gestão aeroportuária ser junto à Infraero, que tem a expertise, né, o Estado, não só Pernambuco, mas a maioria não tem uma equipe que tenha o mesmo nível de preparo, né, de expertise em relação à gestão aeroportuária, mas a Infraero também pode desenvolver projetos de melhoria da infraestrutura. Né? Então, tem necessidade de fazer terraplenagem na faixa no entorno da pista, tem necessidade de ajustes de drenagem. O projeto de aeroporto não são projetos simples, não tem tantas empresas com capacidade, com conhecimento técnico para desenvolver, e a Infraero pode nos ajudar nisso. Então, daqui a 15 dias, mais ou menos, eles nos apresentam uma proposta para a gente definir aí como fazer o trabalho, contando com a participação deles.
Muito bem. Falando do que traz a senhora hoje ao médio Pajeú, pelo que eu pude apurar de informações, os principais pontos na pauta são ligados a estradas e a água, né? Inclusive está o o pessoal da Compesa aqui, certamente a senhora tem conhecimento de que, agora no período mais frio, costuma de reduzir a demanda porque o consumo de água diminui. Mas nos períodos mais quentes, a gente tem alguns gargalos de distribuição em Afogados da Ingazeira e Itabira, e técnicos têm dito que a solução definitiva passa, né, pela entrega da ETA Itabira e pela ampliação da ETA Afogados, para conseguir dar vazão. Nós temos três sistemas importantes, quer dizer, a gente tem até água em boa quantidade, mas o processamento dessa água é que acaba sendo a maior dificuldade, já que a Compesa tem que entregar água de boa qualidade, tratada quimicamente, etc. E há um subdimensionamento para atender duas cidades do Porto de Afogados e Itabira. O que a senhora traz de novidades em relação a isso?
Nós temos tido uma atuação muito, muito eminente em relação a recursos hídricos em geral, né, no estado inteiro. Inclusive, isso é discutido também em Brasília, né, que Pernambuco tem investido muito na parte de interligação dos sistemas, de implantação e de expansão dessa rede de abastecimento, de reconstrução, de modernização de estação de tratamento de água, de implantação de sistema de esgotamento sanitário. Né, tem sido também um estado que tem aumentado muito a área de cobertura em relação ao sistema de esgotamento sanitário, que impacta na saúde pública. Né? E os investimentos assim, do estado são significativos. Né? A gente tem atuado, a Gilena tem coordenado esse trabalho na região, que requer investimentos, que têm sido feitos. Né? Muitas vezes há um impacto no cronograma, onde a gente tem uma dependência ainda significativa em termos financeiros junto ao governo federal. Então, é importante dizer que já tivemos três reuniões com a presença do governador Paulo Câmara, junto ao ministro Gustavo Canuto, onde o governador tem cobrado reiteradas vezes a necessidade dele aportar, né, todo o recurso que vem do governo federal. Então, em algumas obras, esse aporte, né, tem ocorrido de maneira significativa, como, por exemplo, na maior obra de recursos hídricos de abastecimento do país, que é a adutora do Agreste. Ele liberou, há dois meses atrás, 82 milhões. Né, e Pernambuco tem investido muito, né, cerca de metade do investimento que está sendo feito em infraestrutura é em água, né, para garantir o abastecimento de água. A gente tem trabalhado na questão da segurança hídrica, né, que é você ter água que venha de várias fontes, não pode ser de uma fonte só, porque em local onde não tem muita chuva, fica todo mundo nessa insegurança, nessa instabilidade. Então, assim, o investimento tem sido muito alto, né, tem algumas obras aí a serem iniciadas, mas a questão das obras em Itabira vai, de fato, trazer um aumento para o fornecimento de Afogados, ou seja, vai melhorar, né, essa garantia da disponibilidade hídrica aqui. E o objetivo é manter essas obras, seja com recursos do governo do estado, né, com recursos que têm sido garantidos pelo governador Paulo Câmara, seja através da cobrança junto ao governo federal para começar a ter uma operação definitiva da adutora do Pajeú, que também vai trazer uma melhora para essa região.
Essas obras, me parece que é a obra da adutora de Itabira e da melhoria do sistema da estação aqui em Afogados, essas obras já foram autorizadas. Itabira está próxima, inclusive, de ser concluída, pelo que eu fui informado.
Exatamente. O objetivo é que no mês de agosto tenha aí esse início de operação, né, da ETA em Itabira, que vai trazer essa melhoria, né, diretamente, né, ou seja, vai desafogar o sistema que Afogados opera, para aumentar aí a disponibilidade para o município.
Bom, a senhora falou de saneamento e é um assunto que particularmente me interessa bastante, porque cidades da nossa região, as cidades que margeiam ou que ficam no entorno da região do Pajeú, em sua maioria não tem saneamento, você tem poucos projetos em execução. Afogados iniciou o projeto, mas depois houve problema de contingenciamento, mudança de empresa, a gente tem apenas o saneamento parcial de uma área da nossa cidade, né? Tem Itapetim, tem um projeto iniciado lá, mas ainda não concluído. O que a secretária pode dizer, por exemplo, sobre o plano para saneamento de Afogados? O que está faltando para que essa obra seja reiniciada?
Essa obra é um convênio que foi formalizado junto à Codevasf, né, entre 2011 e 2012, e a gente tem cobrado o aporte dos 9 milhões que estão faltando por parte do governo federal. A gente entende que, apesar das divergências políticas que existem, né, a gente tem recebido, sim, a transferência dos recursos. A gente tem cobrado para que haja, de fato, a retomada na liberação desses recursos que vão permitir a conclusão dessas obras que são tão importantes para uma cidade como Afogados da Ingazeira. É importante importante dizer que Pernambuco tem desenvolvido projetos de esgotamento sanitário para mais de 30 municípios, né? Hoje a gente tem uma carteira de projetos significativa dentro da Compesa, né? E também tem implantado esgotamento sanitário em mais de 20 cidades. Esse foi o maior avanço que teve no menor espaço de tempo, foram nos últimos 4 anos em relação à rede de esgotamento sanitário. E a gente tem alguns desafios aí, né? Aproveitar para parabenizar o prefeito Zé Patriota, além de cumprimentar o vereador Sargento Agemiro, que eu não cumprimentei no início, mas Afogados é um exemplo em relação à questão do reuso. Essa técnica de reuso, né, esgotamento sanitário, é muito importante, e ao mesmo tempo a gente tem que dar um destino adequado, né, seja ao lodo, ao material remanescente que está ali, sim, ou à água que chega num bom nível de tratamento, que pode ser utilizada, né, para a questão da agricultura, enfim. Enfim, e Afogados da Engazeira é um exemplo, né? A gente está desenvolvendo projetos, né, seguindo o exemplo do que foi feito aqui em Afogados da Engazeira, para expandir essa técnica de reuso e outras técnicas também modernas que têm sido trabalhadas no mundo inteiro, e a gente precisa avançar aqui. Então, a parte de esgotamento sanitário é uma das prioridades, né? A gente está fazendo um estudo com o Banco Mundial, onde apresenta quais os avanços econômicos e sociais através da implantação do esgotamento sanitário. Né? Santa Cruz do Capibaribe está quase 100% saneada, está Caimbó, né? Eu visitei as obras em Sanharó, Belo Jardim iniciou também, Itapetim também estive lá, está na fase final, né? Vai começar a ter a operação aí nos próximos dias. Então, assim, tem um trabalho muito grande ainda a ser feito em relação à expansão da área de atendimento, mas Pernambuco vem num bom ritmo e mantendo esse grau de investimento, né, nessa área que é tão importante, a gente vai ter grandes impactos aí na qualidade de vida da população.
Os impactos positivos são indiscutíveis, o legado em relação a saneamento. Eu estou aqui com o meu amigo Júnior Finfa, ele é blogueiro e é perguntador, secretária. Quer fazer uma pergunta para a senhora? Finfa, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia à secretária Fernanda Batista, ao secretário adjunto Tarcísio, à equipe da secretaria e a todos que estão aqui, ao prefeito Patriota, ao vice Sandrinho. Secretária, é o seguinte, eu recebi diversas denúncias me cobrando para eu fazer exatamente essa pergunta à senhora. Na PE-275, que está sendo executado o serviço de tapa-buraco, nas proximidades do trevo, que a gente chama do 10, até após a obra de transposição que tem lá, os buracos grandes foram tapados e os pequenos estão lá. Por quê? Porque não fizeram o trabalho todo. Inclusive, socialistas aqui do Pajéu ligando para mim, me pedindo para eu perguntar isso à senhora. Então, eu queria que a senhora explicasse a todos aí. Muito obrigado.
Muito bom.
Obrigada, Finfa. Sua presença é muito importante aqui também. Eu visitei essa estrada, né? A gente teve aqui um mês atrás, mais ou menos, e a gente rodou, né, os 100 e poucos quilômetros que tem na PE-275, e a gente acompanhou, né, essa questão, né? Existem patologias distintas, né, no pavimento. E aí o que é que acontece? Vários buracos pequenos, um próximo do outro, na verdade requer um tratamento de substituição das camadas mais profundas. Então, é uma metodologia diferente, né? Não é o mesmo formato convencional do tapa-buraco. O que a gente vai fazer é conversar com a empresa para casar as agendas, ou seja, para não deixar tão distante a solução desses buracos menores, né, que requerem, na verdade, bem, numa linguagem mais informal, um pano. Uhum. Assim, você precisa retirar aquela camada, precisa fazer um tratamento e estabilizar a base e a subbase, que está abaixo do pavimento, que as pessoas não veem, e depois fechar com asfalto. Então, isso é um trabalho que é diferente, é o que a gente chama de remendo profundo. Por isso que, assim, dá a sensação de que fica para depois, mas é outro tipo de material, é uma metodologia de execução distinta, que está contemplada dentro da solução da rodovia, né? A ideia é trazer a trafegabilidade, né, a condição adequada para a rodovia como um todo, ainda que hajam tratamentos diferentes em algumas situações. Mas a gente vai conversar com a empresa para casar a agenda e não deixar essa sensação, porque fica uma sensação, claro, de que fez pela metade, né, apesar de estar na programação de fazer todo. Então, a população pode ficar tranquila. A gente vai ajustar o cronograma de execução, mas o objetivo é fazer a rodovia como um todo.
Eu queria que a senhora explicasse novamente, porque quando foi anunciado o programa Caminhos de Pernambuco, obviamente, você fazer um anúncio dessa monta, com tantas ações paralelas em todas as regiões do estado, algumas coisas podem não ficar bem, digamos, esclarecidas. E muita gente ficou, olha, a história das estradas que recebem, por exemplo, a Operação Tapa Buraco e que não tem anúncio agora de recapeamento pleno, de substituição, como a 275, como a 365, a própria 320 em alguns trechos. Então eu queria que a senhora explicasse por que que rodovias que na nossa percepção precisam de um trabalho completo de recapeamento para não ter aquela história, porque eu comparo com a história do remendo novo na calça velha. Você fica com a impressão de que não vai resolver definitivamente pela situação de algumas vias. Queria que a senhora explicasse por que são tempos distintos da Operação Tapa Buracos e de um anúncio de um recapeamento completo para essas rodovias em situação mais difícil.
Nilce, se você me permitir, eu vou fazer assim uma breve descrição sobre o programa Caminhos de Pernambuco, né, para depois responder o que você está perguntando. Né, o programa, na verdade, ele se baseou num planejamento, né, que foi embasado através de vistorias técnicas que foram realizadas entre janeiro e março desse ano. Foram cerca de 50 profissionais que atuaram nesse planejamento, onde 5.554 quilômetros de rodovias foram percorridas. Né? Isso foi uma decisão que foi tomada junto com o governador Paulo Câmara para dizer assim, o grau de degradação da pavimentação todo ano muda. Né? Depois de chuva muda, onde tem mais tráfego, obviamente tem uma degradação maior. Então vamos fazer um retrato de como que estão as rodovias hoje. Né? E aí ele decidiu, ele colocou os recursos e a gente fez esse levantamento. E aí a gente saiu com um diagnóstico assim, muito preciso do que é que tem que ser feito no estado. Né? A gente tem necessidade de aportar 505 milhões, esse orçamento já foi destinado antes da gente lançar o programa. A gente fez toda essa etapa de planejamento orçamentário com a Secretaria de Planejamento e Gestão, com Alexandre Rebelo. Né? E o governador autorizou esse investimento de R$500 milhões até dezembro de 2022. Uhum. E por que precisa desse valor todo? Né? Na verdade, tem rodovias que, como você citou, não cabe a solução de tapa-buraco. A gente tem um exemplo claro, né? A gente está trabalhando na PE-365, que liga a Serra Triunfo, isso, que precisa ser restaurada, que precisa de uma solução mais complexa, mas que o trabalho de tapa-buraco está sendo feito hoje. E por que está sendo feito? Bem, o objetivo do programa é garantir a segurança dos usuários em todas as rodovias do estado. Ainda que haja necessidade de uma solução definitiva, a gente está na próxima semana, inclusive, dando a ordem de serviço do projeto de restauração da 365, Esse trabalho de tapa-buraco, ele ameniza a questão dos acidentes, né, dos riscos que uma estrada sem manutenção impõe. Então, a gente faz o trabalho de restauração como a primeira fase, né, uma etapa que não consome tantos recursos enquanto os projetos são desenvolvidos e, posteriormente, a gente vai licitar as obras definitivas. Já tem outras localidades que a gente já está com o projeto pronto e que já está licitando as obras. Né, um exemplo é Afrânio Dormentes, o projeto está pronto. A gente já vai licitar a obra porque o projeto já está pronto, certo. Então não vale a pena
que entrar com o uma licitação do projeto executivo e outra...
E depois a da obra.
Da execução
isso,
em si.
Isso a gente tem, assim, para todas as rodovias do estado. A gente sabe as que vão passar por tapa-buraco inicialmente, mas daqui a um ano, daqui a um ano e meio, vão estar passando por obra definitiva. Tabira, Água Branca é outro exemplo, a PE-304 é um dos exemplos. A PE-265 de placas para Sertânia, na verdade até Pernambuquinho. A gente está contratando, está licitando o projeto agora em agosto, na primeira quinzena de agosto, para o projeto de restauração definitiva, mas a gente tem que fazer uma intervenção de tapa-buraco, né, de capinação, desobstruir os dispositivos de drenagem, senão a gente vai estar compactuando com os riscos, né, os acidentes que as rodovias podem causar.
E até o início da execução, a estrada iria piorar muito, né?
Iria piorar muito. Então, o objetivo é manter a trafegabilidade em duas fases, quando necessário. Tapa-buraco e depois a restauração. Se o projeto estiver pronto, vai para a restauração direto. Né? E tem localidade que não cabe o tapa-buraco. E aí a gente tem que aguardar, sim, o projeto ficar pronto. Né? A gente tem alguns exemplos também. Por exemplo, o acesso a Buíque. Né? Ele já não cabe tapa-buraco, porque já está em leito natural. Né? A gente já fala assim que está na estrada do barro. Então não adianta jogar o asfalto ali, porque se a gente jogar, a gente vai perder o recurso. Então, assim, cada rodovia tem uma solução diferente. E o programa também foi planejado pensando, né, em como tratar diferente cada rodovia. rodovia. Tem rodovia que requer só o tratamento mesmo com tapa-buraco. A gente rodou agora grande parte da 320, precisa de uma manutenção, tem um trecho mais crítico, né? Que precisa de uma manutenção assim corretiva. Mas onde está bom, né? Que é o trecho maior. Onde está bom, a gente hoje já combinou de desenvolver o projeto para fazer um micro revestimento, que é uma intervenção que é barata e que vai prolongar em 10 anos, pelo menos, o tempo de vida útil dessa pavimentação. Então, cada rodovia precisa de um tratamento diferente. A malha rodoviária do estado foi construída, a maioria na década de 70. Então, o tempo de vida útil já foi, né? A gente precisa de... A gente está implantando um sistema de gestão do pavimento, né? A gente fez isso na Prefeitura do Recife. O DENIT já faz isso em grande parte da malha rodoviária federal. E Pernambuco está implantando, né? A gente precisa, claro, manter o histórico e acompanhar e fazer ações preventivas para evitar que cheguem no nível de degradação, né, tão considerável. Então, o objetivo é esse, né? Eu espero que tenha respondido aí sua pergunta.
Eu ia perguntar justamente sobre a 320, que das rodovias, eu diria que ela está num padrão... Ela não é uma rodovia nova, mas está num estágio intermediário. Tem alguns pontos precisando de uma ação mais emergencial mesmo, tapa-buraco. Quando é que começa essa intervenção? Porque a impressão que a gente tem é que a 275, por exemplo, que o FINFA citou, já tem alguma coisa. A 365 também, mas ainda não houve início na 320.
A gente, dentro desse programa Caminho de Pernambuco, a gente está com 24 equipes no estado inteiro. A gente está com duas equipes aqui no sertão do Pajeú, né? E a gente tem a intenção aí de colocar ainda uma terceira equipe nessa região ainda esse ano. Mas a gente fez uma rota, né, pensando aí no aumento da produtividade, da eficiência. Ou seja, não caberia colocar uma equipe numa rodovia e depois, no outro dia, levar para 200 quilômetros de distância. Então, essa rota a gente respeita, porque isso traz o aumento na eficiência e na produtividade, né? E essa APE-320, ela está na nossa relação, né, como a terceira via. A gente está atuando na 275, depois a gente vai para 263. Tem um trabalho significativo para fazer também na 264. Eu estive lá, visitei lá comunidade, Novo Mundo, Grossos, enfim, rodei naquela região ali dias atrás. A 264 precisa de intervenção e a PE-320, assim, está na sequência, né? Uma das, digamos que a terceira rodovia que vai ser atendida, provavelmente com o trabalho aí a ser realizado no mês de agosto. Mas é importante manter essa rota que a gente desenhou, porque se a gente pular todo dia de um lugar para outro, não termina nenhuma e perde na produtividade. Então, ela está na rota, né? Uma das primeiras aí vai ser atendida, certamente, entre agosto e setembro.
Secretária, tem uma pauta que aparece constantemente na nossa agenda, que é a da duplicação do acesso de Afogados, né? Que é uma obra que, inclusive, mexe com a nossa autoestima de cidadão, de afogadense, porque é a entrada da cidade que está sendo requalificada em um projeto feito com o governo do estado. E a última informação é de que o governador chegou a anunciar, o governador disse aqui no estúdio, que estava anunciando uma nova liberação para essa via. Como é que está o cronograma? Porque é uma obra que sofreu descontinuidade, ficou um tempo parada, isso acabou prejudicando o trabalho inicial. O que a senhora pode falar sobre isso?
Essa obra tem sido liderada, né, diretamente pelo município e vai ser mais uma, certamente, que vai ser concluída aí a curto prazo, né? Foi feita a liberação de R$1 milhão por parte do governo do estado e aí a prefeitura certamente vai fazer assim, mais uma obra, né, vai concluir mais uma obra que vai manter, né, essa questão aí da autoestima que todo cidadão daqui tem, né? Uhum. A gente tem acompanhado, assim, a gente tem apoiado com a fiscalização, né, apesar de ser um convênio diretamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão, a equipe do DR apoia na fiscalização, já foi feito relatório recentemente, e o próximo passo aí é a camada, né, de asfalto, de saber o que vai ser colocada.
Muito bem. Secretária Fernanda Batista, secretária de Infraestrutura, eu quero agradecer sua presença, agradecer a atenção que a secretária tem, faça seu registro, sempre que vem à região, de ter uma pauta com a imprensa, que é o canal com a sociedade, e a gente acaba sendo essa caixa de ressonância mesmo, daí porque a importância de sua vinda. Eu quero agradecer a atenção de sua assessoria, de sempre pautar sua visita. Ontem esteve em Serra Talhada, estive acompanhando também com os companheiros de lá, e isso é prestar contas à sociedade, é discutir a agenda positiva, o que precisa melhorar, e ouvir o que diz a população também. Então, quero agradecer sua presença, e dizer que a gente continua conversando, debatendo e monitorando essas ações, mantendo a sua equipe informada para, em nome da melhoria da qualidade das rodovias, de mais saneamento, de melhor distribuição de água, que no fim é o que a população deseja e a finalidade de sua vinda aqui também. Muito obrigado.
Nós que agradecemos e a gente fica à disposição, Nil, da sua disposição, à disposição do FINFA e de toda a imprensa para falar sobre as ações que a gente tem desenvolvido e responder qualquer questionamento.